Mas, senador Paulo Rocha, primeiro cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência foi fundamental na construção do projeto da negociação coletiva aos servidores públicos que aprovamos hoje na comissão especial. Mas, presidente, eu fiz questão de falar no dia de hoje porque eu tenho que lembrar, infelizmente, os 1000 dias da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, lá no meu estado. O assunto, senhor presidente, dessa noite será sobre os 1000 dias da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, a vida, como todos nós sabemos, é feita de altos e baixos, alegrias e tristeza. Apesar dos reveses, nós seguimos como acrobatas numa corda bamba à procura do equilíbrio, à procura do sentido, à procura da esperança e, por que não dizer, de esperançar para fazer acontecer. A esperança de um mundo melhor, não só materialmente, mas onde haja, de fato, mais justiça. No último dia 24 de outubro, completaram-se 1000 dias da tragédia da Boate Kiss, lá no meu querido Rio Grande do Sul, Santa Maria, coração do Rio Grande. Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, o líder da banda que tocava naquele triste dia resolveu soltar fogos no palco, de dentro para fora. Sem que ninguém pudesse perceber, o fogo foi tomando conta do teto e das paredes da boate, que eram revestidas de material de vedação acústica altamente inflamável. O que veio depois, todos nós pudemos acompanhar pela imprensa a nível nacional. 242 vidas ceifadas, quase todos estudantes. O número de mortes foi o terceiro maior incêndio da história em casa noturna no mundo. Uma tragédia que marcará para sempre a vida do povo de Santa Maria, do Rio Grande e do Brasil. Mães, pais, avós, irmãos, primos, amigos, é difícil encontrar uma pessoa na cidade que não tenha conhecido ou perdido um amigo ou um parente na tragédia da Boate Kiss. E eu quero, senhor presidente, registrar aqui, nesse momento, a minha solidariedade, o meu profundo pesar, as minhas mais sinceras condolências aos amigos e familiares das vítimas da Boate Kiss. Que descansem em paz nessas horas, como se o chão tivesse desaparecido dos seus pés. As pessoas naturalmente procuram conforto nas suas crenças, na religião, em Deus, e devem mesmo buscar que isso só lhes fará bem. Acontece que Deus é amor, e todo mundo sabe, mas também é justiça. A tragédia de Santa Maria não foi obra do acaso, não foi uma fatalidade imprevisível nem incontornável. Na verdade, ela foi o resultado fatídico de uma sucessão de erros, omissões, irregularidades, as quais aconteceram e continuam acontecendo diariamente em inúmeras casas noturnas do país que não tiveram ainda acidentes dessa proporção. Na verdade, as casas de espetáculo do Brasil joga-se roleta russa com a vida de milhares, ou por que não dizer, até de milhões de brasileiros. Eu li recentemente uma excelente matéria onde se listou os 24 erros primários que ocorreram naquele momento. Acho importante aqui lembrá-los. Show pirotécnico em ambiente fechado, fogos de artifício inadequados, espuma inflamável com revestimento explosivo, extintores vencidos, falta de aviso sobre incêndio, superlotação da casa de espetáculos, apenas uma porta de saída, que tinha ainda por cima obstáculos, saída barrada por seguranças, sinalização de emergência inadequada, sistema de exaustão bloqueado, a falta de outros itens de segurança. Falta também de funcionários treinados, obra sem autorização pública e sem responsável técnico, fiscalização ineficiente que permitiu o funcionamento irregular, falhas na concessão dos alvarás, fraude na regularização da boate, que tinha laranjas como sócio, e tem mais. Alvará contra um incêndio emitido por softs, sem a devida visita dos bombeiros, que não tinham máscaras e número suficiente para aquela operação. Estímulo e fornecimento pelos bombeiros, infelizmente, ali, tudo isso se viu, senhor presidente, com o objetivo de regulamentar essa situação. É que foi apresentado o projeto número de lei número 2020-2007 na Câmara dos Deputados. Lá foi aprovado. A iniciativa, senador Paulo Rocha, foi da nobre deputada do seu estado, Alcione Barbalho. Chega o projeto ao Senado Federal como projeto de lei da Câmara número 33, proposição que tive a alegria de aqui relatar e aprovar. Alegria porque queria fazer uma lei forte, dura, firme, que combatesse esse massacre, esse genocídio. E a tristeza, ao mesmo tempo, sabendo que ela foi fruto da morte de 242 pessoas. Senhor presidente, fiquei como relator na Comissão de Justiça e Cidadania e na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nesse projeto, são estabelecidos, entre outras providências, diretrizes gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a incêndio e situações como essa. Também são definidos os atos considerados como de improbidade administrativa, assim como é prevista a responsabilização dos órgãos de fiscalização de exercício das profissões de engenheiros e arquitetos. Além disso, o projeto estabelece como condição para execução de projetos artísticos, culturais, esportivos, científicos e qualquer outro que envolvam incentivos fiscais, a elaboração de plano de trabalho que respeite as normas relativas à segurança e prevenção de incêndios e acidentes. Cria ali diversas obrigações para os corpos de bombeiros, como as respectivas sanções em caso de descumprimento, também para os bombeiros. É um projeto realmente firme, que com a ajuda, naturalmente, de senadores e deputados, vai se tornar lei, já que ele veio da Câmara, fui relator no Senado, e ele voltou para a Câmara para a revisão final, e aí ele vai para a sanção da Presidente da República. Esse importante projeto, a prevenção de novos incêndios, a situação atual das investigações, tudo isso foi debatido na audiência pública que realizamos no último dia 4 de novembro, no âmbito das Comissões de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados. A audiência contou com a participação de representantes do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de Santa Maria, além de representantes do terceiro setor, do Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil, de Porto Alegre, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da Associação dos Familiares e Vítimas de Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria e de dois sobreviventes do incêndio da Boate Kiss, Aline Maia e Gustavo Cadore. O que mais nos preocupou foi perceber que a audiência foi marcada por duras críticas à Justiça e ao Ministério Público, que, pasmens, está processando três pais que cobraram da instituição a responsabilização de gestores municipais na tragédia e criticaram publicamente a condução do processo. Eu fico aqui solidário com esses pais e faço coro à fala do ilustre deputado Arlindo Schnagner, que propôs ao Ministério Público do Estado a retirada desse processo. Com certeza, não se pode conceber nem aceitar que promotores processem os pais das vítimas só por terem feito algumas críticas duras à instituição. Senhor presidente, a cada dia que passa, sem uma sentença responsabilizando os culpados, crescerá o sentimento de injustiça, desalento e revolta dos pais. Vejo o contraste com uma tragédia similar que recentemente vitimou pelo menos 32 pessoas no incêndio na Romênia. Temer uma casa noturna, cheia de irregularidades, num episódio que guarda muitas semelhanças com o de Santa Maria, Naquele país, a tragédia precipitou a queda do primeiro-ministro romeno. No Brasil não aconteceu nada. Ele já estava envolvido com várias denúncias de corrupção e talvez a tragédia contribuiu para a sua derrubada do poder. Mas, sem dúvida, o incêndio foi a gota de água para o povo romeno, que viu na tragédia um símbolo dos efeitos nefastos que a corrupção pode exercer sobre a vida e a morte das pessoas. Victor Ponta, primeiro-ministro da Romênia, viu-se obrigado a renunciar a partir da tragédia. Enquanto isso, no Brasil, segue a impunidade, segue as distorções, com o Estado processando as vítimas, em vez de defendê-las, como foi o caso lá no Rio Grande. Onde está o princípio da primazia do interesse público? Onde está a sensibilidade desses agentes públicos? O que é mais importante agora? Fazer justiça? E de forma célere, ou se enredar com picuinhas de danos morais. Foi sugerido na audiência a criação de uma comissão externa para fiscalizar o andamento dos processos e as ações do poder público realizadas para atenuar o sofrimento dos sobreviventes. Eu apoio, senhor presidente, apoio sim essa iniciativa e me coloco à disposição para as providências que se fizerem necessárias. Nós precisamos ter olhos para a tragédia humana que ocorreu em Santa Maria. Não podemos nos afastar dessa perspectiva. O depoimento dos sobreviventes, que vi e ouvi em mais de 4 audiências públicas, senhor presidente, é emocionante, mas é também revoltante. A senhora Aline Maia ficou internada por 30 dias. Adquiriu um problema pulmonar e tem gasto R$ 900 por mês com medicamentos, sem nenhum tipo de ressarcimento ou indenização. Outro sobrevivente, senhor Gustavo Cadore, nos contou que vários sobreviventes da tragédia ainda não têm acesso a medicamentos, a materiais de fisioterapia, nem transporte adequado para a realização do tratamento. Enfim, onde estamos? Que realidade é essa? Onde estão as políticas humanitárias? Nós sabemos que este é um caso complexo, que envolve muitos atores. Não há só um responsável, mas diversos responsáveis. Sabemos que é difícil apurar todos os fatos, dosar as penas, mas que temos que perseguir quem foram aqueles que contribuíram para essa matança de quase 250 pessoas. Mas a justiça brasileira precisa mostrar a sua força, precisa sinalizar para os parentes das vítimas e para a sociedade que esse cumprimento, que será cumprido o papel da justiça do Estado sem mais demora. O Ministério Público, senhor presidente, tem que usar a lei para atingir o bem comum e não para procrastinar ou para defender interesses corporativos. Isso sim é uma verdadeira perversão aos ideais democráticos. Eu peço, enfim, senhor presidente Paulo Rocha, senhores senadores e senadoras, não esqueçam da tragédia de Santa Maria. Não queremos que ela se repita. Tragam ideias e sugestões. Participem da aceleração da votação do projeto 33, que fui relator nessa casa. Vamos continuar, senhor presidente, acompanhando os desdobramentos das investigações. Vamos continuar denunciando os abusos e as injustiças que vierem sofrer as testemunhas. Usaremos a tribuna para dar visibilidade, para influenciar positivamente para uma solução definitiva. Lamentavelmente, hoje tive aqui que lembrar os 1.000 dias da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, onde morreram 242 jovens. Senador Paulo Rocha, e nos 5 minutos que me resta, eu quero só registrar que no próximo sábado, dia 14 de novembro, a partir das 14 horas, eu estarei na Praça Alfândega, no pavilhão central da feira de número 61, em Porto Alegre, lançando o livro e autografando o livro Palavras em Mar Revolto. A minha presença nesse evento já é tradicional, senhor presidente. Todos os anos eu vou lá. Em 2004, lancei o livro Vida, Sonhos e Poesias. Em 2005, Salário Mínimo, Uma História de Luta, que Vossa Excelência participou. Em 2006, O Rufar dos Tambores. Em 2007, Pátria, Pátria Somos Todos. Em 2008, O Canto dos Pássaros na Manhã do Brasil. Em 2009, lancei O Poder que Emana do Povo. Em 2011, autografei a segunda edição atualizada de O Rufar dos Tambores. Em 2012, foi Para Além do que os Olhos Veem. Em 2013, foi Para Além do que os Olhos Veem, volume 2. No ano passado, apresentei o livro Nau Solitária. Realizamos uma tarde maravilhosa de autógrafos, reencontrei amigos e tive o privilégio de fazer outros tantos. Sou presidente. Em Nau Solitária, do ano passado, eu escrevi a jornada, o rumo, via a bússola da nau solitária que navega para os rios caudalosos e bravios em busca de mares e de águas mais tranquilas. Foi uma viagem de alma e coração, de amor, que contou um pouco da nossa caminhada, que Vossa Excelência participou, senador Paulo Rocha, quando estivemos junto na Central Única dos Trabalhadores, quando estivemos junto como deputados federais e agora no Senado da República. Ali eu falo de meus sentimentos e muito de tudo que acredito e que luto. Eis que o novo ano chega, 2015, e com ele sempre a me acompanhar as esperanças e os sonhos da nossa gente, dos trabalhadores, dos aposentados, dos jovens, dos deficientes, dos discriminados, das mulheres, dos homens, das crianças, enfim, de todos os brasileiros que acreditam no nosso país. Mas a incerteza, a angústia, o descaminho, as injustiças, a falta de compreensão daqueles que comandam muitas vezes os rumos, quer seja de uma administração municipal, estadual ou nacional, nos deixa preocupado e, por isso, eu lanço mais esse livro, lembrando em parte dele palavras de Fernando Brandt, que escreveu: quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem este é o meu lugar. Eu estou só e não resisto, mas eu tenho que falar. Povo nas ruas, manifestação, denúncias, retirada de direitos dos trabalhadores, terceirização, negociado sobre legislado aí na porta da Câmara dos Deputados, crises no mundo político, ajuste fiscal, atuação do Congresso Nacional que nos preocupa muito, são alguns dos temas que eu trato em palavras em mar revolto. Senhor presidente, em Sobre Boiadeiros, Bois e Piranhas, um artigo que está lá dentro do livro, eu afirmo que os trabalhadores são chamados ao sacrifício toda vez que uma crise aponta no horizonte e que são levados ao palco como estrelas. Em um cenário de ajuste de contas públicas, eles tentam apagar o brilho da estrela dos trabalhadores. Senhor presidente, tentam retirar até a CLT, querem retirar os direitos mínimos da nossa gente. Em outro artigo que está no livro, o título é Os Abutres Têm Fome. Digo que a conjuntura requer forte capacidade de articulação e mobilização. Os brasileiros estão indo às ruas, às praças do nosso país, mostrando a sua indignação e que não aceitarão a pauta reacionária que está vindo da Câmara dos Deputados. Por isso, senhor presidente, em Os Olhos Desumanos, faço a seguinte reflexão. Temos ainda muito a aprender com a democracia e com a liberdade, por isso é importante defendê-la. Elas juntos são águas da mesma vertente, da mesma pedra, que, se bem lapidada, dá o suporte necessário para o universo de políticas humanitárias. Somente assim, senhor presidente, com perseverança, utilizando nossas virtudes, podemos criar novos tempos, não só com respeito à individualidade, mas principalmente pensando no coletivo. Mas, sobretudo, mediante a construção de uma nação verdadeiramente nação. Sou presidente, sou filiado, eu escrevo no livro, ao PT desde os anos de 1984. Convivi com Luiz Inácio Lula da Silva, convivi com Olívio Dutra e tive diálogos muito forte, lá atrás ainda, com Carlos Araújo, com Dilma Rousseff, ainda na época que eles eram do PDT. Na página 93 de Palavras em Mar Revolto, eu escrevi o seguinte: o nosso partido foi criado para defender os trabalhadores e o Brasil. O nosso partido chega ao governo para dar mais Brasil aos brasileiros. O partido precisa entender isso, caso contrário, infelizmente, pagará perante a história. Eu, senador Paulo Rocha, vocês sabem a minha posição, e aqui eu escrevi no livro, é fundamental que o PT de raiz volte a estar nas ruas, nos campos e nas cidades. Senhor presidente, um homem como eu escrevi lá, filho de Dona Itália e seu Inácio, que teve uma infância difícil, ambos eram analfabetos, mas tive muito amor de meus pais, o carinho dos 10 irmãos, o carinho dos amigos, vejam bem, fiéis, com certeza, e eu sei muito bem, com essa experiência de vida, que aprendi muito, mas eu fico com aquela letra da música que diz, eu fico com a pureza das crianças, porque nós somos eternos aprendizes. É fácil, o fácil fizemos ontem, o difícil realizaremos hoje, e o impossível alcançaremos amanhã. O presente e o futuro somos nós que escolhemos. Por isso eu sempre digo que é muito educativo o que nos disse Paulo Freire. Paulo Freire diz que é preciso esperançar. Ele diz, é preciso ter esperança. Mas a esperança que vem do verbo esperançar. Esperança é esperar. É por espera. Esperançar é ir atrás, é juntar-se aos outros, aos que nos ladeiam, ao coletivo, à unidade. É correr atrás dos sonhos e desejos, é abrir caminhos, é conhecer as florestas, navegar pelos rios, é correr de pé descalço nas areias da praia, é deixar o sol envolver nossa pele, é procurar o momento certo de jogar a semente no solo e aguardar a chuva cair e as flores aparecerem. Esperançar é sentir, é participar do nascimento da vida, é repartir o pão que brotou da terra. É preciso esperançar. O brasileiro tem que esperançar. Sábado próximo, dia 14 de novembro, a partir das 14 horas, estarei ali no centro de Porto Alegre, lançando o livro e autografando Palavras em Mar Revolto, no pavilhão central da Feira do Livro. Palavras em Mar Revolto, é só você chegar lá e receber. Um abraço, um autógrafo. Eu imprimi o livro na minha cota, consequentemente não vou cobrar um centavo de nenhum daqueles que lá estiver para conversar com a gente. Só vai receber o meu abraço e o meu carinho. Espero por todos. Senhor presidente, fiz questão de terminar o meu tempo aqui, porque, com certeza absoluta, a audiência da TV Senado, milhões de brasileiros assiste e, com certeza, no Rio Grande do Sul, milhões também assiste. Eu estou convidando a todos para estar na Feira do Livro, neste sábado, às 14 horas, onde eu estarei lá com o livro Palavras em Mar Revolto. Senhor presidente, obrigado a Vossa Excelência e a tolerância, já que eu pedi a Vossa Excelência que presidisse para que eu pudesse falar ainda no dia de hoje. Muito obrigado, presidente.